Em Dia com o Direito, um programa sobre os direitos e os deveres do cidadão, das empresas e dos governos.
Segundo dados do SEBRAE e do IBGE, 65% do Produto Interno Bruto brasileiro é gerado por empresas familiares e 75% da força de trabalho é empregada por elas. Além disso, 90% das empresas brasileiras são familiares, mas 70% delas encerram suas atividades pela morte do fundador. Apenas 10% passam para a terceira geração da família e somente 3% para a quarta sucessão. Muitas empresas não conseguem sobreviver à mudança de líder por não disporem de planejamento jurídico e de práticas de gestão adequados. A empresa familiar pode apresentar pontos fortes, como a agilidade na tomada de decisões, a disposição de familiares para investir capital próprio ou prestar garantias pessoais para levantar recursos, a força da imagem do fundador e a confiança de que dispõe perante o mercado. Mas há problemas também, como contratações baseadas em critérios subjetivos, dependência das decisões do fundador e extração de recursos das empresas para o sustento de muitos descendentes e suas novas famílias. As empresas familiares também são vulneráveis a acontecimentos não empresariais, como casamento, divórcio e falecimento de sócio, por exemplo. Para a perenidade da manutenção da geração de benefícios para a sociedade, é importante que as empresas familiares invistam na profissionalização da gestão e dos controles, na implantação de práticas de governança corporativa com a finalidade de otimizar o desempenho das empresas e proteger as partes interessadas, como investidores, trabalhadores, fornecedores, credores, sócios e também no equacionamento da sucessão. Alguns instrumentos jurídicos societários podem ser extremamente úteis nessa empreitada, como, por exemplo, o acordo de sócios que estabeleça regras claras para a solução de conflitos, destinação do lucro e remuneração de gestores. Ou então a implementação de regras de governança a partir da constituição de conselhos de administração e de família e da assinatura de protocolo familiar. Ou também o planejamento sucessório por meio da constituição de holding, celebração de pacto antinupcial, contrato de união estável ou contrato de namoro e elaboração de testamento, por exemplo. Meu nome é Isis Magri Teixeira, aluna mestranda da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP.
Em Dia com o Direito, um programa da Faculdade de Direito da USP Ribeirão, coordenação do professor Nuno Coelho. Para sugestões de temas ou críticas, o e-mail é endiacomodireito@usp.br.